O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Quarta-feira. Cadê a Castanha pra me acompanhar? Pô, não chegou ainda a Castanha. Ah, daqui a pouco ela tá aí. Vamos lá, gente. Quarta-feira, começando Missão Impossível a partir de agora. Ah, nesta quarta-feira, hoje é o Dia Mundial do Circo.
Olá, hoje é o Dia Mundial do Circo. Senhoras e senhores, bem-vindos à Missão Impossível. Aqui não é um circo, mas tem coisas engraçadas.
Parabéns, você que é circense, Dia Mundial do Circo. Nesta quarta-feira, vamos trabalhar? Tem alguma história de circo que aconteceu com você? Ou você que trabalha em circo e ouve o Missão? Você que é circense, olha, manda pra cá uma mensagem, conta uma história engraçada pelo WhatsApp 11-2870-9750. 11-2870-9750. Manda seu vídeo também, contando algo, né? Como eu disse aí, uma história engraçada, uma história interessante, curiosa. Pode mandar o seu vídeo também. Daí, de repente, você vai pro Missão em Vídeo. Vamos colocar sua história no Missão em Vídeo lá no YouTube. Nesse Dia Mundial do Circo, esperando então a sua mensagem, o seu áudio, você que é circense, quer dizer, todo mundo pode participar, claro. WhatsApp 11-2870-9750, que eu me lembrei, né, Dia Mundial do Circo. Então manda pra cá, você que é circense, vamos trabalhar.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan. E aí, pra você participar, missão@jovempanfm.com.br, tá? E também tem o canal exclusivo do YouTube.
É isso mesmo, você pode participar por vídeo, você pode participar por mensagem, pode mandar aquele áudio sexy, mudando a sua voz. O importante é você se fazer presente. Aliás, gente, entra lá no YouTube, compartilha, curte, já se inscreve no canal. Tem vários conteúdos que a gente vai disponibilizando durante a semana e toda quinta-feira às 18h tem um programa inédito.
É isso aí, você também participa, o WhatsApp, o 11-2870-9750, 11-2870-9750, você manda sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto, põe o telefone, vamos ligar pra você, fica à vontade pra participar. E agora, Lígia Mendes, há poucos dias você comentou, né, do tipo de homem que você gosta.
Eu?
Né? O rústico, o homem
rico,
raiz.
O rico.
Também, tá? Então, vamos ouvir aqui algumas mensagens que a galera mandou no WhatsApp. O que você acha? Vamos lá.
Nossa, mas depois eu tenho que consertar esse rico aí, hein? Precisando não ser usado contra mim.
Boa tarde, Vivi de Salvador, tudo bem? Gente, eu super concordo. Eu gosto de homem assim também. Hétero, que não liga muito, que com ele não tem besteira, tá chovendo, tá fazendo sol, tá comigo, é companheiro. Eu tô com meu marido há 18 anos e quando eu conheci ele, eu achei assim, esse aqui, ele é muito Mauricinho, que nada, me enganei. Parecia um polvo, com 8 braços, me pegando toda, um negócio assim de louco. Daquele tipo que lambe a tampa do Danoninho. Se lambuza, adoro. Beijo.
Vivi de Salvador, parecia um polvo, é ótimo.
Mas é bom, a gente gosta de polvo. Mulher, meu amor, gosta da pegada. A gente gosta de se sentir segura, protegida and amada. Ai, adorei ela.
Tem mais mensagem, vamos lá. E o papo é esse.
Fala, Lídia. Fala, Bob. Beleza? Fã de vocês, hein? Sempre quando posso, ouço o programa. Então, a Lídia falou que tá faltando aí homem rústico, bruto, sistemático. Tá não, só procurar direitinho. Tá procurando o lugar errado. Beijo. Jefferson de Prudente de Moraes. Abraço.
Aí é sacanagem. A pessoa, ele tá esfregando na cara que ele é, então, um boy do jeito que a gente falou que quer. Que ele é boy que tem pegada, que ele é boy rústico, não é mimizento, não é cheio de frescurinha, não tá, sabe assim, boy, sabe assim, meio quase um boy rural. E você não fala nem seu Instagram? Poxa, nessa hora que você tem que contar. Vem procurar,
tá
tipo,
procurando no lugar errado.
Então
falou,
conta onde a gente tem que procurar. Fala no seu arroba, fala o bar que a mulherada tem que frequentar. Porque eu sinto muito, meu amor. Aí você, então, que tá frequentando só esse bar. Vou te trazer aqui pra Paulista, você vai entender, tá?
É, vai na banca comigo.
É, vai na banca com a Bob, meu amor. Você já viu a Bob? E a Bob tá disputada aqui nesse quarteirão. De tanto pouco homem que tem. É mentira, Chiro? Não tem homem. O que você riu, Bob? Quem que você pensou?
Porque tem um amigo nosso aqui que está presente, ele também frequenta a banca, ele sabe as histórias da banca.
Conta uma aí, é tudo proibidão?
É proibidão, tem várias.
Tá, eu quero o recado da audiência, não quero saber dos seus casos de bêbado.
Vamos lá, tem mais.
Olá, pessoal da Jovem Pan, tudo bem? Prazer, aqui é o Misael de Joinville, Santa Catarina. Pra mim, o homem é real, tá difícil de achar hoje em dia, realmente. O homem alfa, o homem de verdade, né? Assim como a gente é, tá? É impossível. É um prazer estar falando com vocês aí, pessoal. Um abraço.
É isso mesmo, adorei ele, educadíssimo, adoro Joinville, mas homem provedor em todos os sentidos. E olha que eu tô falando isso sem medo nenhum, eu sou uma pessoa que trabalho pra caramba, pago minhas contas, sou uma pessoa independente. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que ser independente em todos os sentidos, se bastar aguentar levar a nossa vida sozinha. Mas você quer o cara que também dá aquela olhada pra você que fala assim, fica tranquilo, eu resolvo. Mesmo que você mesmo resolva o negócio depois. Você precisa um pouco desse impulso, de um ombrinho pra pôr a cabeça, sabe? Mulher gosta mais de pôr a cabeça no ombro ali depois pra ver um cinema com o cara protegendo ela, é, do que de um cara que fala, ai, vamos no jatinho, entendeu? Quando eu falo rico, é em todos os sentidos, do cara que tem atitude. Mas nessa presença, assim mesmo. E não quer dizer que o homem tem que ser, quando eu falar, proteger, abraçar, só pra deixar bem claro mesmo, tá? Assim, ser bem explícita. É, não tô falando que tem que ser o homem grande, forte, grosso, isso é o oposto que a gente gosta. Meu marido é menor do que eu. E eu sinto no braço dele como se fosse um urso, querido. É isso.
Tem mais mensagem.
Fala, galera do Missão. Lígia, te amo.
Te amo já.
O meu tipo de homem é o homem-homem, né, gente? O homem que tem sua caixa de ferramentas. Que não é extremamente vaidoso, mas também não precisa ser porquinho, né? Aquele banhozinho por dia, aquele Rexona debaixo do braço. Isso daí faz parte, né? Higiênico, porém, a moda antiga, Senai. E o cara que se mete a consertar tudo, a fazer tudo. É esse daí o meu tipo. E eu não sou nada patricinha. Eu jogo bola, eu também mexo em carro. Eu faço minhas paradas, ganho meu dinheiro. Gente, então, assim, o mínimo que eu espero é que o cara seja mais homem que eu.
Isso.
Né? É o mínimo. Valeu, um beijão.
Show de bola. Show de bola,
eu também já te amo, querida. Você é maravilhosa. Aliás, você é o homem que eu quero, eu tô achando, entendeu? Mas é isso. Gera essa pressão. Quando a mulher vai ficando mais bacana, que é o que acontece hoje, né? A gente pode trabalhar, explorar os nossos potenciais, ganhar dinheiro, contribuir com nós mesmas, depois pensar nos outros, fazer várias coisas. O cara, ele tem que entender, em vez dele ficar com raiva, ele tem que ficar feliz, porque ele não é uma pressão, né? Tipo, você tem que ser mais ainda. Mas tem! Se vira! Ficaram 200 anos aí oprimindo, falando que tem que ficar só dando mamar pra criança e assando cookie durante a tarde. Ué, palhaçada! Vira macho mesmo, aguenta, gente. No mínimo, macho, que é macho. Aliás, eu usei o Chiro outro dia do negócio com o meu marido.
Deu exemplo.
Um troço que eu tava precisando, que eu falei, você me leva não sei onde? Eu fico até com raiva de te contar isso aqui. E eu não acreditei que eu tive que ouvir um assim, não dá pra você ir de Uber? Tipo,
ah, você falou essa história.
Não, não lembro, não contei isso. Não dá pra você ir de Uber, me dar uma ajuda? Ô, menino, você consegue, ó, eu tô com três homens aqui na minha frente que me conhecem. Então eu tô imaginando, vocês imaginam o que eu fiz? Tipo, se eu tava sentada, meu amor, comecei a suar debaixo do braço de ódio já, igual um gambá já soltando cheiro, eu levantei e fiquei em pé, falei, como é que é? Falei, olha, isso é um problema. Falei, porque eu tenho um problema pra pedir coisa pros outros. Eu nunca peço nada. Então quando você fala assim, vai de Uber pra me ajudar, como se você me levasse todos os dias e hoje fosse uma exceção, porque você tá super ocupado e não pode. Entendeu? Não é o caso. Eu dirijo, eu tenho carro, eu chamo Uber, todos meus amigos têm carro, vão adorar me buscar, me levar pra tudo quanto é canto. Eu não faço praticamente nada a não ser trabalhar. Então, assim, perdeu uma oportunidade de ser legal comigo.
Você contou isso fora do ar,
ainda
eu me lembro.
Do que não o negócio. Perdeu a oportunidade. Falei, e você é um mal educado, que eu não preciso de você pra nada. E vou cada vez achar que você é mais obsoleto na minha vida. Porque o Chiro, por exemplo, que é ocupado, sabe, tem muito mais o que fazer, cortando um dobrado, fazendo origami com nota de 3. Leva e busca a mulher dele todos os dias.
Isso aí.
Achando bom. Falei, então assim, tão feio você ter falado isso? Meu amor. Ele, você não viu não? A última gravação? Tava aqui embaixo já me esperando pra buscar. Não. No dia que eu fui fazer o procedimento na cara, ficou lá 2 horas lá embaixo, ligou no negócio. Porque tem coisa que a pessoa tem noção. Homem, às vezes, fala, tipo, nessa hora ele tava folgado. Tipo, ele tava resolvendo alguma coisa do trabalho. E ele soltou isso aí, sem pensar, que me irritou profundamente, me magoou. E pra uma pessoa tipo eu, fecha sem portas, que é tipo a menina que mandou o áudio agora, que ela também joga bola, que conserta carro. Você faz das tripas corações pra ter coragem de pedir alguma coisa pra alguém. Aí na hora que você pede, você ainda ouve. Você fala, ah, quer saber? Fala,
tá, entendeu? Deixa pra lá, é. Vai.
Então
vai
não
sua
pode,
turma.
Mas foi ótimo, sabendo, se eu tivesse engolido seco e falado, ai, eu me viro, não tinha resolvido um problema e as coisas não tinham andado. Eu comecei fazendo graça, né, com raivinha assim, fazendo texto, mas dei o recado que eu queria, fui ouvida, estou sendo mimada e tratada como eu mereço.
Muito bem, Lígia Mendes. Então daqui a
quero
pouco a gente
mais
volta.
Quero contar mais o caminho depois. Ah,
daqui a pouco tem mais. O nosso WhatsApp tá bombando. 11-28-70-9750. 11-28-70-9750. Daqui a pouco tem mais mensagens do WhatsApp.
Missão Impossível. Jovem Pan.
De volta no Missão Impossível com mais um conselho por aqui. Você pode participar também. Manda sua história. WhatsApp. O 11-28-70-9750. 11-28-70-9750. Também tem um e-mail, claro, missão@jovempanfm.com.br. Perdeu até a amizade.
Bob sabe disso? Bob já passou por essa?
Já, lógico.
Mas
opa.
Por quê? Pegaram, mexeram nas suas gavetas ou você fuçou a gaveta de alguém?
É, dos dois casos.
Jura?
Sério?
Como você é baixo, hein?
Tá.
Não passei por isso. Posso com o Chiro também, não.
Por que tudo eu? Tudo eu, tudo eu.
Mas foi você quem traiu um amigo, a gente não.
Oi, Lígia. Oi, Bob. Meu nome é Matheus. Sou de Rondonópolis, Mato Grosso. Tenho 24 anos. Sou motorista de aplicativo. Conheci uma garota anos atrás. Ela era muito tímida e eu também. Gostei dela assim que a vi, mas não sabia como me aproximar. Tanto foi a enrolação que ela começou a namorar. Um ano depois, eles terminaram e eu, com medo de perder a oportunidade de novo, eu a abordei e fui rejeitado. Mas continuamos amigos, tanto que passou 4 meses e aí ficamos. Deu 2 semanas, eu a pedi em namoro. Namoro que durou apenas 2 meses, pois ela terminou comigo e voltou com o ex-namorado. Fiquei transtornado. Sou um cara calmo, mas assim que descobri, deixei a raiva tomar conta de mim, pois na concepção de todos, o ex dela não a tratava bem, era abusivo e controlador. Me encontrei com ela e levantei a voz, o que me arrependeu muito, aliás, fiquei muito arrependido. Desde então a gente não se encara, eu já pedi perdão e disse que esperaria que um dia ela me perdoasse. Nós tínhamos muitos amigos em comum, tanto que ela se afastou deles quando terminamos. Hoje em dia ela não namora mais e pediu desculpas para todos os meus amigos. Ainda amo, mas não estaria em outra relação monogâmica com ela em nenhuma hipótese. O ponto é que odeio essa situação. Éramos bons amigos, gostaria da amizade dela de volta. O que eu faço? E se a amizade dela de volta aqui, acho que não é só isso que ele quer, né? Porque ele já falou que ainda gosta dela.
Ó, se um dia for pra vocês terem amizade, ok, que seja legal, mas achei péssima a história, tudo. Pra começar, você dando de bonzinho, falando que o ex dela, pra quem ela voltou, aí era um agressor, um cara que oprimia, bravo, e aí você gritou com ela, até na mesma frase, deu um espaço pro cérebro tentar desassociar. Então é tipo, vai, ela vai trocar 6 pelo meia dúzia? Eu falaria pra ela que não tinha que ficar nem com esse, nem com você. Que devia aguentar e segurar a onda, ter mais amor próprio e esperar uma pessoa legal. E pra você também. Porque, né, não, acho que você precisa um pouco ficar sozinho pra entender um pouquinho de relação. Muita pressão, muita forçação. As coisas, quando tem que acontecer, fluem de uma maneira um pouco mais fácil. Claro que cada um demonstra o que sente, corre um pouco atrás, mas dessa maneira aí já tá chato demais, né? E te digo mais, a história do... E ficar com alguém, ainda tá ligado no passado, seja no ex, ainda tá ali vivendo aquela história, é muito ruim pra quem chega de novo. Isso é algo que todos nós devemos ficar esperto. A pessoa não tá bem resolvida com a situação que ela teve anteriormente? A coisa ainda tá rolando? Vale a pena esperar. Você vai entrar num ninho de mafagafo aí que não é o seu, entendeu? É bicho de outra raça. Depois volta, mistura você com os outros problemas, entendeu? Aquela ferida lá não tá fechada. Aí, de repente, uma coisa que você fala vira gatilho e você tá ali no mesmo bolo dos erros que o outro ex cometeu, da outra ex cometeu. Então, acho que a gente tem que entrar num livro quando ele for novo, nesse quesito de relacionamento, né? Esperar as pessoas fecharem os capítulos de outras histórias. E nesse caso, eu acho que você é tão tóxico quanto esse que ela não devia ficar com nenhum.
Então é isso, querido. Boa sorte. Aproveite seus 24 anos ainda. Oh, tem muito pela frente.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan. E aqui estamos nós. E para você participar agora, tem o canal exclusivo, o WhatsApp. 11-28-70-9750. 11-28-70-9750. Estamos recebendo milhares de mensagens. É, e você pode mandar seu vídeo também para participar do Missão em Vídeo no YouTube. Pode colocar o seu telefone e vamos ligar para você. Enfim, fica à vontade. Inclusive, nós vamos pegar agora, fazer uma ligação surpresa aqui, Lígia, de um dos ouvintes do Missão, enfim, não sei nem quem é, por hora, que gosta
Duvido
do programa
que você
mandou.
Não saiba, porque eu sei e o Chiro estavam de cochicho ali fora.
Ah, mas aí é outra história, tá? Alô? Oi, é o Bob do Missão Impossível da Jovem Pan, quem é?
Bob?
Isso, Bob e Lígia aqui ao meu lado, como sempre.
Oi, 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 quem tá falando?
Ah, não acredito que eu tô falando com vocês, não.
É sim, quem é?
Quem é?
É a Débora.
Ah, é porque o Chiro não falou nada.
É isso aí, Débora, é uma ligação surpresa, tá? Que você mandou mensagem...
Meu Deus.
Você mandou mensagem pro WhatsApp, aí o Chiro falou, ó, vamos fazer uma ligação surpresa. A gente nem sabia quem era, como você é, de onde você fala. Você fala de onde, Débora?
De Goiânia.
Goiânia, você tem quantos anos?
33.
É atendimento ao cliente, pós-venda?
Não, é uma surpresa, a gente não sabe nada dela, vamos saber agora.
Então pera, de Goiânia, 33, qual que é seu signo?
Libra.
Libra, por que você tá com essa voz de brava?
Não, eu tava nem esperando a ligação e do nada apareceu.
Sua timidez?
É, sou um pouco tímida.
E como você é, Débora? Seu peso, sua altura?
Ah, sou morena. Meu set de altura, 63 quilos.
Uau! E o que você faz em Goiânia?
Eu moro e trabalho.
Mas você trabalha com o quê?
Na área logística.
O que seria isso, colocando na prática? Tipo, perguntar pra mim, o que você faz? Eu falo comunicação. Em vez de falar, apresenta um programa de rádio na Jovem Pan, que chama Missão
Mais
Impossível.
Fácil, né?
É. O que você faz?
Transporte de leite.
Transporte de leite.
É o leitinho, hein, Bob? Tá vendo? Não pode falar nada
não, aqui.
Aqui
não dá, né?
Não dá pra soltar uma palavra.
Você cuida dos caminhões que fazem a entrega do leite, é isso? Praticamente.
Isso.
Que ótimo.
Isso.
Beleza.
Escuta, tem desnatado, integral, tem tudo?
Tem tudo aqui. Cara, fica puxando leite o dia todo.
Puxando leite o dia
beleza.
Todo,
beleza.
Haja vaca, hein?
Vou me calar. Conta pros titios aqui. Tem algum problema? Como é que tá a vida amorosa? Você é casada, tá namorando, tá saindo com alguém?
Tô parecendo... arrastando corrente.
Tá o quê?
Arrastando corrente? Porque só tem corrente. Os defuntos, velho, aí que você dá umas encontradas? Só relações passadas?
Sem nada, nada, nada mesmo.
Você gosta de menino ou de menina?
Já foi casada?
Já fui casada. Mas não deu certo.
Homem ou mulher?
Homem.
Homem.
É por isso.
Aí não deu certo? Você ficou quanto tempo casado, casada, Débora?
De relacionamento, tinha quase 5 anos de namoro, aí eu casei e fiquei uns 3 meses, quase 3 meses casada.
Só? 5 anos de namoro, casou 3 meses e tchau, já era? Que coisa!
Pois é, dizem que você só conhece a pessoa depois que você casa, você pode ficar 10 anos que for, mas...
Conhece depois que casa. E depois que separa, então, que é pior, depende do caso.
Diz que a gente conhece melhor as pessoas é depois que separa. Que antes, assim, na hora de conquistar, a pessoa tenta de tudo. Mas na hora de separar é onde as cartas estão na mesa.
É, aí mostra quem é, né?
E há quanto tempo você separou, Débora?
Foi em 2021.
E aí, depois dessa separação, teve mais alguém na sua vida?
Então, aí eu tentei um contatinho, mas não deu certo. 3 meses depois que eu separei. E depois, esse ano, final do ano, tinha alguém que eu conheci.
Alguém é uma menina?
Menino. Porque minha voz é grossa, né?
Eu tô achando que tem uma tendência aí, tipo... não tem nada a ver,
não.
É tipo a minha voz.
É.
É isso, tamo junto, então.
Aí eu conheci essa pessoa, não, na hora que eu bati o olho, eu gostei.
E aí?
Meu olho é um azul, do jeito que eu gosto.
Adoro um olho azul também. Não, nós duas conversando com essa voz, o meu, e aí, esse olho azul, certeza.
Pô, meu, te amo.
Falei, e ele tinha olho azul e era interessante?
Aí eu chamei, né, pra conversar e tal. Aí ele me ofereceu uma carona, a gente conversou, mas eu sabia que, no fundo, pelo teu da conversa, a pessoa já falou que não queria nada. A gente ficou no carro, né? Aí depois foi embora.
Mas sério, até o cara falou antes de dar uns beijos que ele não queria nada e mesmo assim você deu os beijos?
Não, assim na conversa, né? A gente ficando porque...
Estava ali conversando, rolou uns pegas, aí ele falou, não quero nada sério, é isso, pronto. E aí ele partiu. E hoje
não,
você...
a gente conversando, né, porque como ele era separado, eu também. Aí a gente ficava falando, não quero nem saber de casar, e ele também não, né?
Tá.
Aí ficou nisso, aí passou. Aí eu esperei ele conversar comigo os outros dias, mas ele foi pedir o meu Instagram. Só que o meu Instagram não tinha nada, era só pra olhar mesmo, porque depois que eu separei, eu nem rede social eu quis ter mais, porque foi muito dolorido a separação.
É muito pesado se separar, né?
Foi, teve até tentativa de violência.
Nossa.
Aí eu caí fora. No outro dia mesmo, eu já chamei advogado, já...
Amém, sabia? Certíssima. Graças a Deus, nessa hora aí, dá vontade de falar, se tivesse acontecido antes, eu já tinha saído fora há um tempão. Mas que bom, e o dar a volta por cima. Uma coisa legal de você poder contar pra quem tá ouvindo. Na hora, é desesperador reorganizar a vida, tudo, mas ela entra nos eixos rapidinho e depois só melhora, não é verdade?
Verdade, só depois que a gente vê que aquilo lá não era nada, a gente merece coisa bem melhor.
Exatamente, pra vinho novo, gente, a gente tem que dar o espaço mesmo, não adianta. Tipo, lei da física... Não, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Enquanto não vazar um, não vai entrar outro.
É, exatamente.
É, I'm fun. Ai, eu já te adorei, te achei tão madura, tão gente fina. E assim, meu estilo, né, vozinha?
É isso aí. Ô, Débora, aí esse último cara que você falou dos olhos azuis e tal, você voltou a conversar com ele, mas aí não deu nada, você continua livre, leve e solta.
Pois é, eu ainda tentei, né? Aí eu fui, puxei conversa, só que sempre quando eu tentava conversar com ele, eu que tinha que correr atrás. Eu que tinha que puxar assunto e tal. E... aí a gente foi e marcou de sair. Só que aí, em cima da hora, eu fui e perguntei, aí, vamos? Aí ele foi falando, não, eu tive um compromisso. Aí eu já fechei a cara. Aí quando foi no domingo, e foi na sexta, aí quando foi no domingo, no sábado eu dormi, quando acordei, tinha mensagem dele, ligação, falando, ah, vamos se encontrar. Aí quando foi domingo que eu fui ver, aí eu fui e retornei a ligação. Eu falei, o que você quer? Porque você me deu bolo. Fala o que você quer. Aí ele foi, ah, eu queria te encontrar. Eu falei assim, ah, então vamos se encontrar agora.
A forma que você falou foi engraçada. O que você quer? Hein? Deixa eu saber.
Vai dar de sonso,
não,
depois
comigo, pois é, comigo é assim, né? Ou vai lá, acha esse trem de ficar enrolando.
Aí, né? Demais. Ninguém é criança, não.
E aí encontrou com ele?
Aí eu fui e marquei de encontrar no Réveillon. Então vamos hoje. Aí ele falou, não, que hoje eu marquei ali com minha família, vou ter que sair. Aí eu falei, não, então tá. Aí eu fui desligar o telefone. Aí com pouca mais ele mandou áudio e falou, não, quer saber? Eu vou sair com você, passar Réveillon com você. É, vou terminar aqui o trabalho e eu te encontro quando acabar. Aí eu fui, me arrumei. Quando foi umas 10 horas da noite, veio e me encontrou. Aí quando eu entrei no carro, ele já falou... Olha como eu gosto de você, eu deixei de estar com minha família pra estar aqui com você.
Nossa,
nessa hora eu fechei a cara, mas...
Não, aí, não, aí forçou
a
barra,
não,
né?
Gente, não achei não, aí eu discordo de vocês.
Okay.
Eu poderia ter falado
como
isso.
Como eu gosto de você, deixei minha família pra
estar
com você.
Não age nesse tom não, pensa bem, fala, você tem noção, tanto que eu te amo. Primeira
não
vez,
sei,
pode ter sido...
Não, de outra forma,
ah,
né?
Mas às vezes é falta de noção também, gente. Não, você vai saber melhor, foi você que ouviu. Mas o cara devia estar só querendo dar uma valorizada no passe. Tipo, pode ser que tava confuso, até sem saber que tinha feito a coisa certa. Que tinha, pela primeira vez, deixado de passar o Natal com a família dele pra passar com você. Pô, eu acho isso muito importante. E vocês ainda estão querendo achar que o cara é um babaca porque ele não falou no tom de voz certo? O cara deixou de passar o Natal com a família pra estar com você. O que que tem ele falar?
Ah, eu acho que ele tá...
Então,
que? Se vangloriando, pô,
foi
isso que eu pensei.
Não, mas eu, se alguém me se falasse pra mim, eu ia pensar e falar, eu tô muito feliz e amo, e eu sei o tanto que isso é importante. Aí eu acho que vocês dois estão sendo um pouquinho egoísta demais. Você quer que o negócio aconteça do jeito que você quer, ainda na hora, tipo assim, vou escolher até a roupa que vai me falar. Uai, às vezes é do jeito que saiu. E certeza, por exemplo, o Chiro tá aqui até as minhas, ele tá concordando comigo.
Mas eu acho uma
e ele
fala
passa Natal com a família dele. Porque você não passa com a sua. Você não faz ideia o tanto que é importante pra uma pessoa deixar de passar o Natal em casa.
Fala, Débora.
Foi o Réveillon, Lígia.
É a mesma coisa. Natal e Réveillon é os feriados que o povo, a família, pai e mãe, mais leva a sério.
E
mas,
aí?
Bom, eu acho que tá com razão.
O jeito que ele falou que me deu essa impressão de que, tipo, ah, podia estar em outro lugar, mas eu tô aqui. Tipo, obrigação, porque... A gente tinha confirmado um com o outro disso.
Ah, não, eu achei o contrário. Eu achei que ele falou que preferiu estar com você. E olha pra você ver como está mudando pra ficar com raiva. Na hora que você falou assim, ah, ele podia estar em outro lugar. Não, ele não falou, deixei de estar em qualquer lugar. Ele falou da família. Deixei de estar com a família pra estar com você. Tipo, você tá a primeira pessoa da minha vida, tá em primeiro lugar.
Uhum.
Eu entendi
aí
assim.
Tá, aí a gente foi, eu fui fiquei quieta assim, quase que eu saindo do carro, mas eu fui e continuei. Aí eu pensei que ele ia me levar pra algum lugar, mas não, fui direitinho pro motel.
E aí acabou o relacionamento?
A gente ficou, aí como já tinha muito tempo que eu não tinha ficado com ninguém, né?
Vou tirar
travada,
as teias de aranha.
Deu uma travada, mas rolou. Aí a gente ficou aí contando pro dia.
Nossa,
manhã,
isso é uma coisa que eu queria muito perguntar pras mulheres. Tipo, como é que deve ser? Imagina, depois de casar, anos com o cara, depois da primeira vez, deve ser estranho, né?
Conta com aí, contando pro dia, ele já acordou e já falou. Aí a gente ficou mais um pouco, aí ele já falou assim, vamos, se arruma, vamos embora. Vou lá pra minha família. Eu falei, nossa, então tá. Aí ele fez nada, porque eu não passei no Natal lá, no Réveillon, tá todo mundo esperando. Aí eu fui, me arrumei e a gente foi embora. Deixou minha casa e ele foi embora com o caminhão dele, né?
Ah, e aí?
Aí chamei de novo, a gente foi e ficou de novo. Só que aí a gente ficou mais umas 3 vezes no total, né?
Uhum.
Só que sempre era motel.
Só motel?
Ele nunca me chamou isso. Aí, da segunda vez mesmo, ele falou assim, hein, tá apaixonando em você, é melhor a gente se afastar. Aí eu fiquei até já, mas você tá gostando, você tá querendo afastar. Eu falei, ah, aqui é, fica difícil, é melhor afastar mesmo.
Ele era casado?
Ficado isso, não, ele disse que não. Ele já foi casado, mas separou, não deu certo não.
Tem medo.
Por causa de traição da parte dele, que ele falou.
Traição da parte dele?
Isso. Aí ele falou, não, relacionamento não dá certo pra mim, porque eu, esse lance de confiança, né, não dá certo. Aí eu fui, ainda tentei, a gente foi, ficou mais 2 vezes. Aí depois disso, ele falou, não, vamos afastar. Aí acabou que, e aí eu fiquei correndo atrás, teve até uma cena que a gente se encontrou, aí eu fui chamando ele pra conversar. Quando eu me vejo, né, eu tava puxando o braço dele pra tentar, e ele se afastando. Aí nisso eu soltei a mão na hora. Porque se fosse uma amiga minha, eu ia ficar com dó, né? A situação, é alguém vendo de fora.
Exatamente,
puxando,
entendi o que você tá falando.
Se afastando, né?
A posição em que você tava ali, que ele
isso.
Te colocou de pedinte, foi horrível, ó.
Aí depois eu até conversei com ele, ele falou assim, você quer que eu fique com você por dó? Falou desse jeito, aí eu...
É pro quinto dos infernos essa marmota, então.
Viu?
Palhaço.
Falei, o cara não é nada bom. Não, o cara não é nada bom, não. Não queria nada com
primeira
nada.
Primeira vez que no final o cara é ruim. Mas eu achei só aquela frase que não concordei com você.
E ele tava saindo com você só pro motel. Só motel, só motel e
só
ponto.
Só motel pra vocês verem. Gente, é a primeira coisa que a gente tem que pegar informação. Porque
aí...
só motel podia ser por tudo. Até por ela ter mais dinheiro, por a casa do cara ser zoada. Pode ter mil motivos.
Mas aí, o negócio é o seguinte. Eu nunca falei pra ele que eu queria namorar. Ele mesmo já veio cortando isso aí, falando que não, é que você quer namorar, você quer coisa séria. Eu falei, não, nem no momento eu falei isso. O que eu tava gostando era se encontrar e ficar e tal, mas eu nunca cobrei nada dele. Eu acho que ele tava era com medo, não sei se ele tava gostando de mim.
Não, isso aí não era não. Nunca ninguém sai fora de quem tá gostando. Isso aí é papinho furado de homem mentiroso mesmo, vagabundo. Porque isso aí é igual... você tá com frio, você não vai tirar a sua roupa e pular pelada num lago gelado. Você tá com frio, você bota um casaco. Eu usei esse exemplo só pra gente entender, porque é assim mesmo. Não adianta a gente se iludir. Eu gosto tanto de você que eu vou embora. Não faz o menor sentido. Não gosto
pois
o suficiente
não faz
para ficar.
E também quem ficar. Gosta da outra pessoa, conversa, pergunta como é que você tá.
E tudo.
Ele não, nunca perguntou pra mim se eu tava bem.
Então ele deve ter já no mínimo pra você ficar feliz. Primeiro, então ele é um grosso, um idiota. Já você é uma gostosa. Porque mesmo que se ele não quisesse conversar, o resto ele quis. Então você é uma gostosa que pode arrumar pessoas incríveis que além de quererem se deliciar com a sua gostosura, também vão gostar da sua gostosura mental, da sua experiência de vida e de tudo que a gente tem pra
essa
oferecer.
Essa calmaria que ela tem, Débora. Pessoa calma, tranquila.
Eu achei ela decidida, pra falar a verdade, mais do que o calmo. Bem lúcida. Tá lá, vou puxar o cara porque eu quero falar. Na hora que viu a cena, falou, não, esse não é o lugar que eu quero estar numa relação. E saiu fora e tal. E acho que, igual eu fiz a observação, você deve fazer. Você é bem lúcida. Normal, uma adulta maravilhosa, sem ser problemática, buscando pessoas incríveis. Buscando não, buscando a vida. E o que aparecer,
também,
quando
lógico.
Aparecer gente incrível, que apareça. Mas que cara idiota.
Pois
também.
É, eu nem tava procurando. Aconteceu, eu bati. Deixa eu falar uma coisa. Ele é da mesma empresa que eu.
Ah, mas
você
até
vê,
aí.
Você, pera, você encontra ele aí?
De vez ou outra a gente se vê, né? Mas é tipo ele, eu sou da administrativa e ele é mais da operação, da parte da operação. Aí ficou, não sei se isso daí atrapalhou, se ele tem medo de...
Vamos falar.
Porque rolou
que
até boatos, boatos, né, de que a gente tava ficando junto aqui.
Quem tem o cargo aí, mais importante?
Eu.
Ah, então ótimo, tô nem aí pra ele. Isso pra mim é o que importa. Então dane-se, se ele encher muito o saco, demite.
Não.
Demite. Faz fila de estagiário pra conseguir. Não tem desculpa, não. Então pode ser que ele seja um fracão mesmo, que não aguenta, entendeu? Sabe que você é poderosa do seu trabalho. Aí pode ser que ele converse com os outros funcionários do mesmo tipo dele. Não tô diminuindo nada, tá? Eu sou funcionário. Então ele conversa com outros funcionários e, tipo, imagina a conversa. O que que eles devem falar de você? Ai, a Débora é assim assada. Eu acho que pra começar, nós não temos que gastar o nosso tempo pra pensar tanto em homem, né? Assim, no sentido de, problema é dele, quantos anos ele tem? Passou dos 18? Então ele é um adulto responsável pela própria vida dele, exato. Então ele é um adulto responsável pela vida dele, se ele é mais bundão, se ele ficou com medinho porque você é fodona no trabalho, se ele ficou com medinho porque seu cargo é mais importante, ou por outro, aí é um problema dele, que ele não é seu filho pra gente ir lá resolver. E de tudo, em todas as coisas que você contou, você tá bem na fita. Você é poderosa, você sabe o que você faz, você sabe o que você quer, você soube se posicionar, você soube tirar o time de campo na hora certa.
E que venha o próximo.
Ah, eu tô mais focada no aumento. Eu quero, né, que ela cresça na empresa. Tô nem aí pro cara mais, já foquei no emprego.
Eu quero leite, manda leite pra nós, Débora.
Você quer leitinho, Bob?
Tá?
Bob adora leite.
Querida,
Débora,
boa sorte.
Pera, você quer contar o seu Instagram? Eu quero te ver. Qual que é o seu Insta?
Não, pior que eu nem tenho Instagram.
Ah, ali, vamos fazer, né?
Ela falou que não tinha nada depois que separou.
Então
ela
faz, deixa de ser boba. Faz sim. Faz agora, bloqueia o ex-marido, bloqueia quem que você quiser. Faz uma, sei lá, como as iniciais que você não queira mostrar. Só pra se divertir. Manda direct pra mim pra gente começar a bater papo. Ó, minha paixão por uma mulher bem-sucedida é de um nível que eu não sei nem como explicar.
Amei. É porque tô até tinha, né, mas aí... É, depois de quase 3 anos, esse ex mandou um cofrinho que a gente guardava, que ele tinha moeda, e colocou uma carta lá escrito: é, gatinha, volta pra mim, eu gosto de você, eu sei que você mudou durante esses anos, você deve ter melhorado. Ainda colocou assim, né?
Ah, que babado. O cara que te agrediu.
Não, não, o cara pedindo pra voltar e escrevendo isso.
Colocou como se eu que tivesse errado na história. É. E falou assim que, vamos voltar, eu só não te procurei ao vivo, porque eu sei do seu jeito que você é brava também, eu não sei se você já tá com outra pessoa. Aí mandou essa carta do lado de fora e outra carta escrita a mesma coisa dentro do cofre fechado de cadeado. Aí eu fiquei com medo na hora, eu gelei, eu quase que ia na polícia, minha mãe foi e falou, não, calma, não vai. Aí eu esperei, eu ia no outro dia. Aí ela falou que ia ligar pro meu primo, que era primo, mas acabou que ela nem ligou. Aí eu calmei, aí eu fui e apaguei a rede social que eu tinha. Não. Quando pra você ter ideia, quando eu separei, eu esperei os papéis de divórcio quase um mês. E nesse mês eu nem saí de casa. E quando eu fui pra buscar o papel no cartório, eu olhava pros lados, de tão medo que eu tinha.
Conta pra mim, se ele pode abrir sua rede social, não vai fazer nada. E se você quiser, você fala o nome dele. Se te fizer um mal aqui, a gente fala dele na rádio, fala no Instagram, a gente causa. A gente se une, a gente pega o mais, ele nunca me bateu. A gente, vamos azucrinar. Até parece, você não vai poder ter a sua rede social por causa de um descompensado? Escreve uma carta, fala, me encontra lá no parque municipal, às 16h, deixa uma carta colada no banco também. Se me procurar, eu vou para a polícia. Já tem documento assinado, nem precisa de você responder isso, né? Mas tipo, se ele te procurar um dia de novo, eu falaria, encerrou, acabou, eu gostaria que não me procurasse mais, senão eu vou procurar a polícia, pronto.
E pode fazer sua rede social sim, vai conhecer mais pessoas,
tem que fazer tudo o que você quiser.
Eu tenho um canal no YouTube que é até de provador de roupas.
Ai, adoro, qual que é pra eu assistir? Adoro, espera, deixa eu destravar meu celular aqui pra anotar, adoro assistir isso.
É Débora B de bola, ponto.
Débora B de Bob, ponto.
Pera aí, Débora... Isso. Eu vou, na hora que chegar em casa, eu já vou te procurar lá no YouTube. E é isso, eu acho que a gente não pode arregar. Você pede ajuda pra gente, a gente junta o grupo de mulheres, isso e aquilo, mas não, ninguém vai nos parar, ninguém vai nos calar. E eu vou mostrar pra você.
Fala. Eu até pensei assim, sabe, esse último cara que eu saí, agora se ele vier correr atrás de mim, o mínimo que ele vai ter que fazer é ligar pra vocês e explicar a situação e pedir a mão de vocês pra ver se... Você já
acho justíssimo. Acho o mínimo.
Mas você ainda gosta dele?
Não, né?
Gostar, gente.
Não gosta, não. Gostar? Gostar, você chega
no espelho.
Não, não vai gostar, não. Não gosta de ninguém. Você vai entrar no banheiro aí da firma, no espelho, olha e fala pra essa pessoa que tá na sua frente como que você gosta dela, como você admira ela, como você respeita todas as voltas por cima que ela deu.
Tá? Você falou, vai desgostando aos poucos, não é isso?
Mas já desgostou.
É, tá desgostando então... aos poucos.
Então tá bom, gente, ó, já deu o nosso tempo aqui, pera, Debbie.
Que a gente vai encerrar, então, ouvindo um áudio, que eu adorei, vamos ver se dá pra entender ele direitinho. De um... Porque eu sempre tenho falado aqui no programa que eu acho que a nossa virada de chave das mulheres é a independência financeira. Nada vai mudar tanto a nossa vida em todos os sentidos de você poder ir e vir, se bancar, se sustentar em todos os sentidos, do que você ter a sua independência financeira. E esses dias a Mônica Martelli postou um vídeo falando, ou seja, ela também, que é uma pessoa que conquistou a independência financeira, ela postou um vídeo falando: orgulho da liberdade que só a liberdade financeira nos dá, para as mulheres. E olha que legal as palavras dessa senhorinha aqui de 71 anos, ó.
Homem preguiçoso é rafarinheiro, né? Você me desculpe. Porque se eu não trabalhasse de boia fria, eu e a minha filha passava fome. E trabalhar carpi naquele sol quente, meu Deus do céu. Mas sempre eu falava assim, meu Deus, e antes de eu partir desse mundo, eu quero pisar num lugar que seja meu, sabe? Aí comprei esse terreno aqui, foi 25 anos pra me pagar. Você acredita que essas casas aqui, graças ao bom Deus, eu já falo logo assim, não tem 50 centavos de um homem aqui. Essas casas todinha, foi Deus que me ajudou. E eu consegui. Mas sabe aquela coisa que eu não tenho preguiça? Eu tô com 71 anos já, mas eu não tenho preguiça. Eu reboco. Aquele piso lá da garagem foi eu que coloquei. Quando eu vim pra cá, não tinha água, não tinha luz. Tem uma, essa rua aqui lá embaixo, tinha uma água, uma mina lá embaixo.
Ó, quem quiser mais, pode entrar no Instagram da Mônica Martelli e ver esse vídeo na íntegra. Mas a moral da história, pode ir, Bob. A moral da história é, sabe qual, né? Que é só a gente pode escolher a hora de ir e vir, pra onde a gente vai. Ninguém pode mandar a gente calar a boca, nem nos humilhar, nem nos dar porrada. E a gente, às vezes, tem que ficar lá por causa de filho de tudo. Se a gente for independente. Vale mais a gente fazer, sabe assim, juntar força pra ter o emprego. Se a gente aguenta, gente... Tomar porrada de homem por causa de filho, você acha que não aguenta arrumar dois outros turnos de emprego para o negócio ir mais certo? O dinheiro é a coisa mais importante para uma mulher hoje. Porque o mundo depende de dinheiro. E quando a gente tem ele, você pode ter dignidade, vergonha na cara, você pode ter vontade de querer ou não, não ir. Vontade de aceitar ou não, você pode gostar de quem que você quer, sabe? Você tem dignidade. Acho que essa independência é igual você trabalhar. Isso tá tão enraizado em mim que você vê a primeira pergunta, né, para entender o cara. Eu falei, e o cargo de vocês, onde é? Você acha? Tem uma dorzinha de cotovelo nisso aí, tem coisa demais. Tem muito pouco tempo que a gente tem começado a ocupar esses espaços. Então eu digo, é a gente, que a gente se apoie, que você não recue como você tem feito mesmo, por homem nenhum, e que a gente não aceite se apequenar pra caber no ego de algum babaca.
Sim, é igual eu penso assim, a gente é o sol, né? Cada um de nós tem um sol dentro de si, a gente não pode deixar se apagar por causa de outra pessoa.
Exato.
Palavras,
quando,
Débora,
a gente tá tristinho, pode dar até aquela escondida, assim, né? O pôr do sol vir mais cedo, demorar dois dias pra voltar, igual Alasca. Mas volta, e volta com tudo, e volta rachando. Nossa. A gente vai pro verão, vamos pras cabeças.
Aí eu fui e falei assim, se eu te fiz alguma coisa, eu te peço desculpas. Aí o que, que ele fez? Ele mandou um áudio e falou assim, você é meio enjoada, chata, muito grudenta. Aí eu fui e falei assim, você também. Aí também cortei a conta, não tô mais interessado em você, nem passou por mim, nem cumprimentou, nem nada.
Você imagina se a gente tem que ficar ouvindo esse homem? Tem que ouvir, é tipo, vem aqui grudar mais em mim. Tem dó, gente. É aquela história aí, lá do relógio, do lugar que você vai vender, o cara fala, não quero que é velho. No outro fala assim, R$100 pra eu vender as peças. No outro fala, isso é uma preciosidade de museu. Vamos ficar onde dão valor pra gente. Você ia contar mais uma última coisa?
É, pedi uma dica pra você, que esse sábado eu vou me arrumar todinho e vou buscar uma coisa nova pra mim.
Aê, garota, aí sim.
Ó, a minha dica seria desodorante, perfume de sobra, um, dois ou até três drinks, e não faça nada que eu não faria. A dica é, vai de táxi, chama o Uber, leva a sua bolsa, nunca sai sem o dinheiro, pelo menos pra você voltar de táxi, e vai se divertir. Pode ser que você conheça 5, que você conheça 10. Se fosse pra dar dica mesmo ao pé da letra, eu só falaria, demora, enrola. Se você for conhecer, pode virar a noite no meio fio com o homem, tomando uma, batendo papo, mas enrola pra ficar pelado. O que você já deve fazer pra gente se entregar pra tudo? Porque a gente é mais honesta. E às vezes os outros fingem que são honestos. Então o outro tem que suar um pouquinho a camisa, né, pra ter acesso à nossa intimidade. Isso eu acho, que não vale a gente dar de bandeja o que a gente cuida com tanto carinho. Até os pais da gente cuidaram antes, depois veio o mundo, que você gasta uma fortuna. Então não acho que a gente deve ser fácil, não. Acho que tem que dificultar a coisa. Porque quem quer, escala, sabe assim, até a montanha vai atrás de Maomé. Não vão facilitar a vida de homem nenhum, não.
Então é isso, Débora. Boa sorte pra você.
Obrigada,
esperamos você numa outra participação, dizendo como estará a sua vida
e
em
digo mais,
breve.
Débora, homem ama, tá? Ama tomar uma canseira. Vai gata pra caramba, põe o cabelo bombando, volume, brincão, pele babadeira, muito rímel, batonzão.
Calanjeiro preto, né?
Óbvio.
Que
é, que de vez em quando cai, ó, sabe assim, ai, mostra o ombrinho, a tirinha do... Isso, vai pro rock, meu amor. E sapato confortável. Salto também não uso por causa de homem, não. Só quando eu quero humilhar meu marido, que é menor que eu.
Beijo, Débora.
Tchau, beijão pra você.
Beijo, meu amor. Faz a rede social pra gente ficar best lá.
Tô tão feliz que vocês me ligaram.
Ah, vai ficar mais ainda. Quero saber de tudo semana que vem.
Beleza. Tchau, tchau.
Tchau, beijo.
Beijo.
Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Terminou o Missão Impossível? Perdeu o programa? Podcast em todas as plataformas, certo? E também, esperando sua história, missão@jovempanfm.com.br e o WhatsApp 11 28709750. Bora que amanhã tem mais.
Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.